Agora 9 horas e 35 minutos e esta semana nós falamos aqui sobre a duplicação do contorno sul de Maringá, uma obra de no mínimo 450 milhões de reais e que é um dos maiores investimentos do Estado em obras. Além desta, há outras obras e projetos importantes no Paraná e quem tem um panorama completo, acompanha tudo isso, é o secretário de Planejamento do Paraná, Ulisses Maia, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, secretário, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes da CBN, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente com vocês.
Nós é que agradecemos a sua presença aqui. E há quanto tempo o senhor está na Secretaria de Planejamento do Paraná?
Olha, eu assumi em março, né, a secretaria, convite do governador Ratinho Júnior. Eu sempre estive ao lado dele desde 2018, né, na primeira campanha. Eu fui o primeiro prefeito de cidade, das cidades maiores, a anunciar apoio à candidatura dele, da mesma forma na reeleição. E ele dizia, né, acompanhando nosso trabalho, que quando encerrasse o mandato, ele gostaria que a gente fosse para o governo, até para compartilhar as experiências de Maringá. Afinal de contas, nosso mandato à frente da prefeitura, e com apoio, né, evidentemente, de muitas forças da sociedade civil organizada, nós conseguimos colocar Maringá na melhor posição na sua história, né, entre os indicadores de todas as áreas, né, sobretudo da qualidade de vida sendo a melhor do Brasil. É uma cidade planejada, que é uma referência, poucos municípios do Brasil têm planejamento, então ele me convidou para assumir a Secretaria de Planejamento exatamente pelo perfil que a nossa cidade tem. E é uma experiência extremamente importante, porque o Estado do Paraná vive nesse momento, sétimo ano do governo Ratinho Júnior, também os melhores momentos da sua história, né? Sendo referência para o Brasil e em primeiro lugar em vários indicadores. Então, da mesma forma que Maringá estava numa posição muito boa, também o Estado está, então participar do governo nesse momento é muito gratificante e a gente pode ajudar muito Maringá e a região.
Uhum. E a duplicação do contorno sul é mesmo uma das maiores obras do Estado? É um investimento muito complexo? É uma obra complexa?
Olha, primeiro pelo valor, né? Uhum. 450 milhões de reais é um valor considerável. Depois, o recurso é 100% do Estado, ou seja, a Prefeitura não vai ter que colocar nenhum centavo. Normalmente, obras grandes assim, o município tem que entrar com uma contrapartida. Neste caso, é a fundo perdido, 100% do recurso do Estado. Eu acredito que depois aí, do rebaixamento da linha férrea, é uma das obras mais importantes, né, de Maringá, muito necessária. É, quando o Ratinho assumiu, nós conseguimos próximo de 20 milhões, eu era prefeito, para que a gente fizesse o recap completo. Foi a primeira vez que o Contorno Sul teve um recap completo, foi em 2019, 2020 aproximadamente. Mas evidentemente que o movimento de caminhão ali é muito intenso e isso o solo acaba ficando comprometido. Então a solução é a duplicação e mais ainda, é uma duplicação em concreto. É, isso também é um destaque do nosso governo, que tem colocado as construções de rodovias em concreto. Ele é um pouco mais caro, 15, 20% mais caro, no entanto, ele tem a durabilidade muito maior. Né?
Então, o dobro.
E ele vai resolver, diferente do contorno norte, que tinha poucos viadutos, né? 7 viadutos, todos eles não tinham a pista dupla, né? No nosso mandato aqui nós duplicamos todos os viadutos do contorno norte, este vai ter 17 viadutos, vai ter passarelas, de forma que vai resolver a transposição dele também, porque nós temos uma grande parte da população de Maringá que mora abaixo do contorno sul e que não pode ser prejudicada com a obra de duplicação. Então ela não vai ser prejudicada porque teremos 17 viadutos. Então é uma obra completa, os recursos totais para a obra, e agora depende da prefeitura terminar o projeto, né, que foi feito também pela sociedade civil e foi feita a doação. Tem a tratativa para remoção das torres, que as torres vão ter que ser removidas, e todos os procedimentos que a prefeitura deve tomar, mas o mais difícil, que é o recurso, está garantido e liberado.
E é muito dinheiro, hein? Então, a fundo perdido todo esse dinheiro.
Sim. Esse é um, né? Nós também liberamos há pouco, e a nossa secretaria faz parte da construção desse projeto, que é o Asfalto Novo Vida Nova. Esse é um projeto onde o Estado tem o compromisso de não ter nenhuma rua no Paraná que seja de terra. Quer dizer, isso é um compromisso muito ousado e que está sendo realizado.
Mas é para cidade de todo porte ou só para cidade pequena?
Não, era para cidades pequenas. Ele começou cidades até 20 mil habitantes, depois 50, depois 100, e agora está nas cidades maiores também, porque as cidades maiores têm menos ruas com terra. Aqui para Maringá ele entrou no último lote, então, por ser uma cidade grande, e nós conseguimos a liberação de 36 milhões de reais. Isso, então, será possível asfaltar ali em Iguatemi, que tem ainda um pouco de asfalto a ser feito, e também no distrito de Floriano, né, de forma, então, que a gente fica com Maringá 100% asfaltado. Esse recurso também já foi liberado e cabe à Prefeitura agora concluir os projetos e fazer a entrega dos projetos para que o Estado possa, então, liberar o recurso.
Bom, e o senhor também esteve em Sarandi, né, quando foi entregue a obra do viaduto, dos viadutos. Né?
É, Sarandi, ele tinha um problema grave, né, porque as pessoas às vezes não se lembram, mas a pessoa para cruzar a parte de baixo, quem mora ali na região do Panorama, tinha que ir lá quase na divisa com Marialva para voltar. Então foi feito aquele viaduto ali, né, que resolveu então essa passagem para o lado de Paissandu. Nós participamos também desse projeto. E para Maringá também específico, Luciano, só para lembrar, nossa secretaria ela tem uma estrutura que coordena todas as parcerias público-privado. Toda e qualquer parceria que o Estado vai fazer, e são muitas parcerias, como PPPs, concessões, cessões, ela é feita e organizada na Secretaria de Planejamento. E uma das que nós terminamos foi a da construção de 40 colégios no Paraná. Serão 40 colégios, né, onde haverá o parceiro privado vai fazer a construção e a operação da parte administrativa, né, a zeladoria, manutenção, reformas. E desses 40 colégios, dois são para Maringá também, que já foram liberados. É, quando nós estávamos na prefeitura...
O prédio fica como ativo do Estado?
O prédio, depois de 20 anos, sim. Então a empresa faz a construção... Né? A parte pedagógica é do Estado, a empresa que constrói faz a manutenção, a parte hidráulica, a parte elétrica, todos os problemas que vão advir ao longo de 20 anos, né? Toda a manutenção, a parte de limpeza, segurança, né? Que é uma parte bastante que exige muito, o Estado vai pagar, evidentemente, por isso, e que acaba pagando menos do que a manutenção que ele faz nos próprios prédios, e ao final do período de 20 anos o prédio fica para o Estado. Isso é uma forma de parceria. E aqui em Maringá nós teremos duas escolas do Estado, né, que já foram feitas as doações dos terrenos. E um outro projeto que na nossa secretaria, porque quando eu falo da Secretaria de Planejamento, porque ela tem uma abrangência grande, entre as quais, como eu falei, fazer as parcerias por privados, ela tem a Paraná Projetos. Então os projetos de obras do Estado são elaborados os projetos na nossa secretaria. Ela elabora o projeto e entrega para a secretaria executar, seja na saúde, na educação. Por exemplo, nós temos quase 30 obras para batalhão de polícia militar, polícia civil, bombeiros, já fizemos 30. A orla de Guaratuba, né, que vai ser agora também recuperada, a engorda de Matinhos, né, todas essas obras passam pela nossa secretaria. O Museu do Pompidou, né, que será feito ali em Foz do Iguaçu, mas em especial agora para o bombeiros. Então nós estamos concluindo um projeto que é inovador no Paraná, que é uma sede nova para os bombeiros aqui de Maringá, com 3 andares, e ela é feita em madeira engenheirada. É uma forma nova de construção que é usada madeira. Esse é um modelo que, inclusive, nós trouxemos lá da Suécia, onde, além de ser inovador, econômico, sustentável, é também um momento em que nós estamos incentivando o uso da madeira engenheirada, porque, decorrente do projeto do tarifaço dos Estados Unidos, o setor de madeira do Paraná foi muito afetado, aliás, foi o mais afetado. Então, através desses projetos, nós estamos incentivando também construções de madeira. Então, até o final do ano, esse projeto está pronto, aprovado, e o Estado, então, vai executar aqui em Maringá. De modo geral, esses são alguns dos projetos aqui que já estão acontecendo para Maringá, mas que tem obras aí para todas as cidades também da nossa região.
Então, asfalto novo, né? Maringá recebe também verbas do asfalto novo.
36 milhões.
Também 2 colégios. Então, esse modelo de construção de colégios é um modelo inovador.
Inovador.
E é mais rápida a
reconstrução. É o seguinte, ele antecipa o investimento. Quando o privado faz, ele faz com muito mais antecedência do que o governo do Estado. Porque o governo, o poder público, ele tem regras muito burocráticas, né? Morosas, que 40 colégios. O Estado poderia eventualmente demorar, sei lá, 6, 7, 10 anos para entregar 40 colégios. Ao passo que o privado pode fazer isso em 2 anos e meio, que é o prazo. Então antecipa um benefício que talvez demoraria aí 10 anos para fazer. e o Estado economiza, ele paga menos. E o Estado concentra no cuidado da parte pedagógica, que essa efetivamente é uma função de Estado e jamais tem que abrir. Esse modelo já existe em outros estados, como Minas Gerais, que deu muito certo, São Paulo está tentando fazer, mas o do Paraná, com 40 colégios, vai ser o maior do Brasil, esse modelo de construção. E toda a organização dele é feita, então, lá pela nossa secretaria.
Uhum. As cidades que têm ideias, projetos, propostas, elas podem apresentar esses projetos para a Secretaria de Planejamento? Como é que funciona, secretário?
Olha, primeiro, nós organizamos agora, Luciana, a Escola do Planejamento, porque nós temos muitas iniciativas do governo que deram muito certo, instrumentos de planejamento, como planejamento estratégico, plano de metas, a Paraná Projetos fazendo os projetos. Nós temos o IPARDES, o Instituto de Pesquisa e Planejamento do Estado, né, que tem mais de 60 anos vinculado à nossa secretaria. Tem Rota do Progresso, Talento Tech, Paraná Produtivo, Conecta 399. Estou citando exemplo de projetos que tem na Secretaria de Planejamento. Então, nós criamos agora a Escola de Planejamento para levar essas experiências para todos os municípios do Paraná. Porque nós queremos que os municípios também cheguem a essa condição de avanço no seu planejamento, como o Estado do Paraná conseguiu. Então, nós levamos aos municípios essas experiências. E os municípios que têm projetos, evidentemente, podem procurar a nossa secretaria, mas pode procurar também as outras secretarias do Estado. Nós temos os nossos deputados estaduais também, que representam as cidades. Eles também estão aptos a receber esses projetos, para que a gente possa tramitar junto ao governo. E o que eu sugiro aos prefeitos e às prefeitas é que façam projetos. O Paraná vive um momento muito bom. Nós estamos liberando só para asfalto em estrada rural 5 bilhões de reais. Né? Nós temos mais 2 bilhões e meio agora de liberação para recap. Né? Ou seja, o Estado tem bastante recurso, mas precisa que os municípios façam os seus projetos. Então, principalmente os prefeitos que estão começando o mandato agora, têm que gastar toda a energia possível fazendo projetos, porque com bons projetos nós temos recursos. É o que eu falava sempre aqui em Maringá quando eu assumi. Para bom projeto não falta recurso. Né? Então, essa é a sugestão que a gente deixa aí para todos os nossos prefeitos.
Uhum. O senhor falou do Talento Tech, como que é esse projeto?
Talento Tech é um projeto coordenado pela nossa secretaria, que visa dar bolsas de estudos de R$ 1.350 a R$ 1.500 para jovem ou do ensino médio ou do ensino superior, para fazer curso na área de tecnologia de informação, para que esses jovens, né, sejam talentos trabalhando na área da tecnologia nas suas próprias cidades. O Paraná tem o projeto Rota do Progresso, que reúne as 80 cidades com menor índice de desenvolvimento. E nessas cidades existem algumas linhas de apoio do Estado para que também elas tenham um desenvolvimento melhor. Entre as linhas de investimento tem esse Talento Tech. Então nós estamos aí com aproximadamente 2 mil alunos, 1.000 já fazendo e 1.000 para entrar na nova turma, onde o objetivo é preparar essa mão de obra para que ele possa trabalhar na sua própria cidade. Porque como as cidades têm pouco desenvolvimento, essas 80, principalmente os jovens, acabam saindo dessas cidades. Então esse é um projeto que nós coordenamos para que o jovem passe a trabalhar na própria cidade.
E como o senhor disse, então os jovens com essa profissionalização, né, com essas bolsas de estudo, eles conseguem ficar na cidade. Então,
esse é um projeto, né? São vários outros projetos que nós atuamos nesses municípios em especiais, né, que são os 80 da nossa região aqui, tem alguns deles que fazem partes e que aí tem um apoio diferencial do Estado. Gostaria de comentar também um item muito importante hoje, que é a eficiência energética, né? Porque nós não podemos imaginar um Estado desenvolvido sem ter várias matrizes energéticas. Nós temos, então, uma superintendência que trabalha especificamente sobre isso. Então, nós fizemos o plano do biogás do Paraná, o do hidrogênio, o do biometano está concluindo agora, e também estamos fazendo o plano da descarbonização da economia paranaense. Ele deve ser entregue daqui a um mês. Então, todos esses trabalhos, pensando em oferecer o Paraná estar preparado, né, para daqui 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, para atração de investimentos, atração de indústrias, e ter alternativas de energia que seja energia limpa. Então, por isso, estamos incentivando o uso do hidrogênio, do biogás, do biometano, e também esse de descarbonização da indústria paranaense. Aí você vê como que o leque de ações, né, da Secretaria de Planejamento, ele é muito grande, né? Todas essas ações passam por ali e a gente controla para preparar o Estado, não só para agora, mas para os próximos meses, para os próximos anos, para as próximas décadas.
Uhum. Esse projeto de descarbonização da indústria, então, ele anda paralelamente a outros projetos, como o biometano também?
Todos esses projetos que eu comentei têm estruturas separadas, né, e caminham paralelamente. Quando nós trabalhamos já o do hidrogênio, que já foi entregue, e do plano do biogás, que está sendo feito agora, nós estamos incentivando medidas, outras fontes de energias alternativas de energia limpa, né? E a descarbonização da indústria para criar um ambiente do Paraná cada vez mais sustentável. Temos que atrair indústrias, temos que ampliar as indústrias existentes, o que garante aumento de emprego, o que garante receita para o Estado, mas também temos que pensar na sustentabilidade. Por isso, pensar nesses projetos de descarbonização, colocando o Paraná de forma a ser referência. Estamos trabalhando isso junto, inclusive, com a FIEP, que é a Federação das Indústrias do Paraná, e pensando no objetivo que as grandes indústrias têm, ou até mesmo médias indústrias, que elas buscam Estado que ofereça alternativas, né, de sustentabilidade. E o Paraná se coloca, então, nessa condição, preparando o nosso Estado para receber e atrair esses investimentos.
Uhum. Secretário, pelo que o senhor falou, há um equilíbrio, né, na visão de projetos, de obras, né, obras, projetos na região metropolitana de Curitiba, mas também muita coisa acontecendo no interior.
Olha, eu posso dizer para você, Luciana, que o Paraná vive um momento em que todos os 399 municípios, todos, sem exceção, estão com obras do Estado, e várias obras. É aquilo, basta ter projeto que o recurso é garantido. E o governador Ratinho Júnior, ele tem implementado aquela questão, sem discussão política, sem discutir ideologia, ou seja, menos ideologia, mais metodologia. É o que tem que haver, né? E aí ele tem feito isso e atendido todos os municípios do Paraná, sem exceção. E a grande vantagem é que os recursos que o Estado tem colocado à disposição dos municípios é a fundo perdido, ou seja, os municípios não têm que pagar por nenhum recurso, né? Então é o melhor momento que o Paraná vive na distribuição de recursos e obras para o nosso Estado.
Uhum, tá certo. Mais alguma consideração, secretário? Mais algum projeto que o senhor gostaria de citar?
Não, só assegurar, né, a população, tanto de Maringá quanto de toda a nossa região, que é com muita alegria que eu represento essa região lá no governo e que a gente tem trabalhado bastante, não só para o Estado, mas evidentemente para a nossa região, para a nossa casa. E eu estou em Curitiba, mas sempre estou no final de semana em Maringá, não deixo de vir para cá. Então sempre na sexta eu venho para Maringá, né, e tenho acompanhado o dia a dia da cidade, né, e evidentemente sem fazer palanque eleitoral, sem entrar em discussões, né, em relação à atual gestão, eu tenho contribuído para que venha obras do Estado para cá. Acredito que divergências nós temos, posições políticas de divergências nós temos e bastante, né, mas isso deve ficar no campo das discussões de palanque eleitoral. Uhum. Né, o momento agora é de somarmos pela cidade, né, porque a cidade não pode, nem a população, ser prejudicada por posições políticas diferentes.
E as suas pretensões para 2026, projetos para políticos para 2026?
Olha, eu, como eu faço parte do governo agora, do Ratinho Júnior, e essa secretaria em especial é uma que faz assessoria direta, né, ao governador, eu estou muito vinculado à decisão que ele vai tomar primeiro, né, se ele vai sair candidato a presidente da República, é uma possibilidade, ou se não, então eu estou aguardando a definição dele e aguardando o partido definir a melhor opção. Eu não sei ainda sobre candidatura, eu te garanto apenas uma coisa, eu estarei sempre à disposição para trabalhar para Maringá e para a região. Comecei a vida pública com 15 anos, como vocês sabem, fazendo filiação para partido político, ajudando a organizar partido político. Com 16 anos eu participei da minha primeira campanha, e tenho 55, então tem quase 40 anos que eu participo da vida política de Maringá e do Paraná, de um modo geral. Então, eu estou à disposição para servir a população.
Uhum. Secretário, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Nós conversamos com o secretário de Planejamento do Paraná, Ulisses Maia.